A sua universitária rádio web apresenta, Fala Reitor. As ações desenvolvidas pela equipe gestora da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, nas palavras do próprio reitor. Com vocês, o programa. Fala Reitor.
Carlindo de Lira.
Então, estamos de volta com o quadro Fala Reitor. Estou aqui, eu, professor Carlindo, o reitor da universidade aqui à minha frente, Odilon Máximo de Moraes, e nós vamos saber o que foi que andou acontecendo, né? O que foi que andou acontecendo do mês de junho para cá. Reitor, o que você andou pontuando, né, pautando na gestão e também na sua vida, né, durante esse período de junho até o mês de agosto?
Olá a todos os ouvintes. Tem sido alguns meses de muito trabalho, de muita correria atrás de avançar com os projetos da UNEAL. Então, temos avançado em alguns pontos, como, por exemplo, recentemente, a inauguração do campus de Maceió, a busca, né, de termos mais autonomia quando a gente traz um procurador autárquico para a UNEAL. E também, né, tivemos aí a felicidade essa semana, esse final de semana, na verdade, né, de recebermos uma comenda no município de Várzea Alegre, terra natal, né, junto com mais 10 homenageados, né, e eu representando o campo da educação.
Então, a inauguração do campus, nós tivemos a presença do ex-governador Ronaldo Lessa. Como você viu essa visita dele naquele momento lá no campus em Maceió?
Foi um momento importante para a UNEAL, significativo. Primeiro porque o campus de Maceió foi o nosso último campus, funcionou durante muito tempo em prédios que não eram nossos, não eram sede próprias, então isso tornava precário a condição dos nossos estudantes, professores e técnicos do campus de Maceió. Começamos um movimento o ano passado, junto com a direção do professor Edel Guilherme e outros colegas, conseguimos a estrutura, né, da escola Benedito Dantas, que estava cedida à prefeitura. Então foi feita uma reforma e tivemos a oportunidade de certa forma, inaugurar aquele momento, né, aquele espaço, né, como simbolicamente, simbolicamente que eu digo inaugurar porque já é um prédio antigo, né, mas nós fizemos toda uma reforma e marcamos realmente a data como sendo aquele momento de estarmos presentes, né, definitivamente com um espaço nosso no campus de Maceió. É um prédio grande, com muitas salas de aulas, estamos aos poucos melhorando as condições desse espaço, climatizamos agora muitas salas, isso, auditório, biblioteca, vamos estar construindo o NAI, que já está inclusive funcionando, a reitoria que funcionava em Maceió está lá também, e agora, né, já adquirimos móveis, porque inclusive a superintendência ficou um tempo fechada e nós estamos retomando esse espaço para que possamos despachar em alguns dias no campus de Maceió e valorizar esse espaço que está ali próximo ao governo do estado, secretarias, e portanto nos aproximarmos também das demandas do campus 6 e termos um espaço que possa ser mais agradável e que dê visibilidade. Estamos, inclusive, no campus construindo uma vara da família, um núcleo de conciliação, junto com a Justiça...
É o Ministério Público?
Não, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, então é uma parceria com o Tribunal de Justiça. Já temos lá o pessoal da Federação de Voleibol, também com outra parceria. E estamos, aos pouquinhos, construindo vários projetos no campus de Maceió.
Que bacana! Com relação à Procuradoria Autárquica, o ouvinte gostaria de mais detalhes, né? Ou seja, em que realmente vai ajudar, né, nessa parte burocrática do Estado dentro da UNEAL, né, com as decisões, com as necessidades jurídicas, né, de decisões para a UNEAL?
Professor Carlindo, nós tivemos durante muito tempo conosco o Procurador Sérgio. E quando o Sérgio estava conosco na UNEAL, muitas das coisas avançavam muito rapidamente porque nós tínhamos um procurador que nos garantia autonomia. Autonomia jurídica, que inclusive consta na Constituição brasileira, que as universidades gozam, né, de autonomia financeira, didática, pedagógica, jurídicas, etc. E com a perda do Sérgio, nós ficamos tendo que mandar todos os nossos processos para a Procuradoria-Geral do Estado. Só porque a Procuradoria-Geral do Estado, ela não tem internamente um setor para cuidar da UNEAL. Então, todos os processos de todo o Estado de Alagoas vão para a Procuradoria-Geral do Estado, na sua grande maioria.
Então, com vários processos lá, vai seguir uma sequência de...
Todo processo que chegava na Procuradoria-Geral do Estado, ele ia para uma fila.
Uma fila.
Né? E essa fila, né, acabava atrapalhando a rapidez, a celeridade dos processos, em que processos que eram resolvidos rapidamente, como, por exemplo, o processo de progressão dos nossos professores, tivemos processos que nós conseguimos resolver em tempo recorde, sei lá, um mês. A coisa passou a demorar 2 anos, nossa, como tivemos o caso aí do professor Reinaldo, um processo demoradíssimo. Então, isso atrapalhou muito. A vinda da procuradora autárquica, a gente, assim que assumiu, buscou a Procuradoria-Geral do Estado, ver se tinha outro procurador.
Lembrando o nome dela?
Sandra. Então, procuramos na procuradoria, disseram que não tinha. E, no final, nós conseguimos identificar, né, a procuradora Sandra, na Uncisal. Tinha interesse de vir para a UNEAL. Conversamos com o Henrique, que é o reitor da Uncisal. O Henrique foi um grande parceiro, né, cedeu a servidora para a UNEAL. Na verdade, ele não só cedeu, ela foi redistribuída, né, porque a sessão ela se configura como uma vinda temporária. Não, isso. A Sandra veio para a UNEAL redistribuída. Então, é uma procuradora permanente agora do nosso quadro. E com a vinda dela, para você ter uma ideia, como essa coisa ela é importante para acabar com a burocracia, no sentido dessa lentidão, né, que se dava em muitos processos. Recentemente, o professor Jair terminou o doutorado e em 15 dias, mais ou menos, o processo dele estava concluído e publicado em Diário Oficial.
Que foi diretamente para a nossa procuradora.
Exatamente.
Que é a doutora Sandra.
E que a gente já consegue dar muito mais velocidade nos processos, garantir aos nossos professores, técnicos, estudantes, nossos editais, que a coisa efetivamente seja muito rápida e avance no ritmo que a gente quer para a UNEAL.
Muito importante essa conquista da Procuradoria Autárquica, né, especificamente para a UNEAL, muito importante para a comunidade acadêmica que precisa ter esse conhecimento. Também a questão da comenda, né, porque nós sabemos que uma comenda, quando ela é indicada por meio da prefeitura de uma cidade, por meio da Câmara de Vereadores, tem que ter uma justificativa, né? Tem que ter uma justificativa. E como você vê, né, assim, da sua história, que veio de uma cidade pequena, né, de uma família de muita luta, não é? Conta um pouco dessa história para que o ouvinte entenda do porquê dessa comenda.
É uma história que eu, inclusive, me emociono muito, professor Carlinho. Inclusive, no evento,
que
me emocionou bastante.
Que foi, né, no estado do Ceará, na cidade de Várzea Alegre.
Exato. Veja, o evento aconteceu na escola antiga Presidente Castelo Branco. Agora mudou, chama Sarto, né, que é um deputado que foi deputado estadual. E essa escola, né, onde ocorreu o evento, foi a escola que eu fui alfabetizado. Foi minha primeira escola.
Que coincidência.
Inclusive, dentro, no auditório, tem uma sala, né, no palco, tem uma sala ao lado do palco, como se fosse ali como é que a gente chama essa sala? Fica próximo ao palco, ali atrás? Um
camarim.
Um camarim. Só porque não é um camarim, é uma sala de aula de educação infantil. E essa sala era vinculada ao auditório. Certo? Inclusive, quando a gente olhou, a porta estava aberta, continua sendo uma sala de aula onde eu estudava, onde eu tive minha primeira professora, que era, inclusive, minha prima. Olha, e ali eu fui alfabetizado, dali eu tive meu primeiro contato com a educação. Depois, saímos de Várzea Alegre, porque é uma cidade pequena, que não tinha possibilidade.
Você disse, saímos, né, sua família.
Minha família. Nós todos saímos de lá, fomos para Fortaleza. Eu só tinha 10 anos, porque minha mãe queria que nós estudássemos. Minha mãe queria que nós tivéssemos a oportunidade de fazer o ensino superior. Então, a ida à Fortaleza foi garantir a nós que tivéssemos a educação superior. Então, fui para Fortaleza, fiz minha graduação, fiz depois meu mestrado, doutorado e assumi a reitoria. E foi a reitoria, né, esse fato de estar hoje à frente de uma universidade estadual aqui em Alagoas, né, de ter saído de uma família muito pobre do interior de Vaz Alegre, né, e hoje está ocupando um cargo de tão importante que é ser gestor de uma universidade.
É, então, reitor, com relação à comenda, né, que foi atribuída, que foi dedicada a você, há toda uma história por trás, né, de uma indicação, né, de uma comenda a um cidadão de uma cidade. E isso foi feito, né, no estado do Ceará, na cidade de Várzea Alegre, uma indicação pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Conta um pouco dessa história que motivou o prefeito e a Câmara de Vereadores a fazer essa indicação da comenda para você.
Me emocionou muito quando recebi a ligação, né, do prefeito, informando que eu tinha sido escolhido por uma comissão para receber a comenda representando a área da educação, que tem várias áreas, saúde, empresários e na área da educação. E a justificativa, né, foi a nossa trajetória de vida. Então, eu, muito pequeno, com 10 anos, saí de Várzea Alegre, fui morar em Fortaleza com minha família. A ida para Fortaleza foi motivada por minha mãe querer que nós estudássemos. A cidade de Várzea Alegre só tinha até o ensino médio, não tinha ensino superior. Quando meus irmãos mais velhos terminaram, né, o terceiro ano, então a mamãe queria que eles continuassem, fizessem uma faculdade e seguissem, né, uma carreira. Então a mamãe vai para Fortaleza com todos nós, e foi essa ida a Fortaleza que permitiu, né, a todos entrar numa universidade. E eu fiz geografia, né, fiz mestrado, doutorado, depois assumi a reitoria da UNEAL, e isso, né, foi de conhecimento, né, da Câmara Municipal, da Prefeitura, né,
dos gestores locais,
da população, porque inclusive tenho também muitos parentes na cidade. Então, viram, né, esse exemplo, né, de um menino pobre, filho de uma professora de ensino fundamental, um pai agricultor, né, que saiu da cidade de Várzea Alegre e que, né, seguiu uma carreira, né, na área de educação e que se tornou reitor da universidade. Então, para mim foi assim, de uma forma a me motivar muito, a me deixar emocionado, porque o evento aconteceu na escola que eu estudei pela primeira vez, que eu fui alfabetizado.
Conta um pouco dessa escola e desse momento de alfabetização, que realmente nos traz a lembrança. Muita coisa boa.
Ao chegar ao evento, que eu soube que o evento era na escola Presidente Castelo Branco, então veio já toda aquela memória, né, da escola, dos momentos, né, da minha primeira professora. O auditório onde aconteceu o evento era colado, era vizinho, porque o palco, né, tem ali, por exemplo, o camarim, e na verdade não é o camarim, é uma sala de aula onde funciona a educação infantil, e foi onde eu fui educado. Então a gente permanentemente, às vezes, saía da sala e ia para o auditório, porque era fundo. Então, para aquilo, para mim, veio todas essas memórias, todas essas lembranças da minha educação, e eu fui também o orador, né, fui escolhido para ser o orador, e apontei isso na minha fala, né, como a gente herda coisas maravilhosas. Eu apontei duas coisas que a gente herda, e herda em vida, né? A gente herda dos nossos pais que estão ali nos construindo, que é educação e muito amor. E eu apontei para as pessoas que essa herança que eu recebi, né, de muito amor familiar, paterno, materno, dos meus irmãos, como também a educação, foi que me colocou no lugar que eu estava. Então eu tinha, né, inclusive agradeci muito a minha mãe, né, pelo esse prêmio, né, por essa honra que, na verdade, eu compartilhava com eles. Então, o meu discurso foi chamado de herança compartilhada. E deixei claro também para todos que não só devemos, a gente recebe uma herança, mas a gente também deixa herança. E a herança que a gente deixa, aqueles 10 que estavam recebendo aquela comenda, aquela medalha, são os exemplos de vida.
Exatamente.
Né? São os exemplos de vida.
Isso que garante,
são,
né, a indicação da
as comida. Nossas trajetórias e caminhadas, nossas escolhas, e que essas escolhas, aqueles que seguissem, né, mais ou menos o nosso caminho, no sentido de pautar uma, defesa de uma sociedade, do trabalho, do amor, do carinho ao outro, da solidariedade. Isso faz com que a sociedade seja melhor. E aqueles que caminham por esses, né, trilhares, esses trajetos, com certeza serão bem recompensados na vida.
Muito bem. Tivemos então assim, né, um breve histórico do nosso reitor. Você, amigo ouvinte, que não conhecia da história, né, do nosso reitor, está aí concluindo o bloco que é o Fala Reitor. Eu, professor Carlindo, da Pró-Reitoria de Extensão, o reitor Odilon Máximo de Moraes, com mais um bloco para você.
A sua Universitária Rádio Web apresentou Fala Reitor. As ações desenvolvidas pela equipe gestora da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, nas palavras do próprio reitor. Agradecemos a sua audiência.